seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família.
Preste atenção, vamos juntos escutar
o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Pastoral da Criança, amor e vida em abundância.
Oi Ângela, tudo bem? Olá amigo ouvinte, nós estamos de volta para mais um Viva a Vida.
É isso mesmo, Mário. E hoje nós vamos conversar sobre a importância da água para a nossa saúde e a saúde das crianças de nossas famílias e comunidades.
E também vamos orientar como é que você pode preparar em casa o soro caseiro. Não desligue o rádio não, que nós voltamos já já.
E você? Você mesmo que está me ouvindo agora, você já imaginou a sua vida sem água? Pare um pouco e pense como é difícil a vida sem a água.
Todas as pessoas do mundo deveriam ter acesso à água boa e em quantidade suficiente para o consumo e necessidades básicas. A água é um dos elementos fundamentais para a existência humana. Mas por que será que tantas pessoas ainda sofrem por falta de água de boa qualidade?
Hoje nós temos a alegria de contar em nosso programa com a presença do Celso Rúbio, da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Ele vai conversar com a gente sobre a importância da qualidade da água. Celso, seja bem-vindo ao Viva Vida.
Obrigado, amigo ouvinte do programa Viva Vida da Pastoral da Criança. É com grande prazer a gente estar aqui para tentar trocar algumas ideias, conversar com vocês sobre a importância da qualidade da água, né, na vida das pessoas e na prevenção, principalmente, de doenças.
Celso, sem saneamento não há saúde. Por quê?
Bom, o saneamento é uma barreira, é um bloqueio, né? Que controla e previne a transmissão de doenças e propicia os hábitos higiênicos, ou seja, facilita os hábitos higiênicos da população. Ele bloqueia a transmissão das doenças. Por quê? O que seria o saneamento? Saneamento é o afastamento correto dos dejetos para que não contamine uma água e não contamina diretamente as pessoas através dos dejetos, ou seja, do esgoto, das cidades e da população em geral.
E quais são, Celso, as causas da contaminação da água?
Praticamente é a atividade humana em si, né? O desenvolvimento humano, tanto nas expansões de fronteiras agrícolas, né, quanto atividades industriais, realmente são as principais causas que podem estar contaminando a água. Ou seja, na parte agrícola, né, mais na questão do meio rural, hoje em dia se usa muito produtos químicos, né, agrotóxicos, né, degradação do meio ambiente, acabar com as matas, né. Nas áreas urbanas, né, as atividades industriais são importantes fontes de poluição das águas. E também o não tratamento correto do esgoto doméstico, né, da população. São as principais causas de contaminação da água hoje em dia.
E conte pra gente que doenças a água contaminada pode provocar.
Em geral, uma série de doenças podem ser associadas à água. Pela ingestão, que seria, por exemplo, as diarreias agudas, de uma maneira geral, a hepatite infecciosa, a cólera, febre tifoide, giardias, amebíase, amarelão, né? Essas doenças assim chamadas de verminoses, de uma maneira geral. Essa pela ingestão. Pelo contato com a água contaminada, a principal doença é a leptospirose, que é aquela doença que é transmitida pelo rato. A outra forma é a transmitida pela falta de limpeza e higienização com a água. Então, algumas doenças que são algumas verminoses também, como salmonelose, ancilostomíase, ascaridíase, os vermes de uma maneira geral, e principalmente algumas doenças, por exemplo, escambiose, sarnas, né? Pediculose, piolho, né? Porque você não tem hábito de higiene, não tem como tomar banho praticamente, né? Outra forma de transmissão são através de vetores que se relacionam com a água, como, por exemplo, os vetores da dengue, o vetor, né, o mosquito que transmite dengue, que transmite a febre amarela, que transmite a malária, a filariose, esquistossomose, que é a doença do caramujinho. Então, essas mais ou menos são as formas de transmissões das doenças relacionadas com a água.
As doenças transmitidas pela água são responsáveis por 80 a 90% das internações no Brasil.
E isso por falta de uma água de boa qualidade. Ô Celso, e o que é uma água boa para beber e boa para cozinhar?
Uma água boa, né? Ela tem que ter uma procedência de boa qualidade. Então, por exemplo, em áreas rurais, as pessoas devem buscar águas de poços afastados de fontes de contaminação, ou seja, da fossa, onde o pessoal, por exemplo, pulveriza com produto químico a agricultura, né? Afastadas de fontes de contaminações químicas e biológicas, né? Que seria o esgoto. Biológica, fossas, né? Esterqueiras de animais, e que também não seja carreado por chuva, às vezes acaba carreando a chuva e contaminando essas fontes. Em áreas urbanas, geralmente são servidas por sistemas públicos de abastecimento de água. Nós temos que nos estar prevenindo simplesmente com a manutenção e limpeza da caixa d'água quando a água é proveniente dos sistemas públicos de abastecimento de água. E quando não é, o mesmo procedimento com relação à área rural.
A água poluída é uma grande ameaça à saúde. O lixo jogado nas ruas e, mais recentemente, as baterias dos telefones celulares aceleram ainda mais a poluição e contaminação da água.
No Brasil, mais de 9 milhões de casas não são atendidas por rede de abastecimento de água. Essas famílias usam água de poço, cacimba, rios, fontes. Essa água nem sempre é limpa e própria para o consumo humano.
Celso, na sua opinião, o que é possível fazer para mudar tudo isso?
Tratar mais os esgotos sanitários e os esgotos industriais e ter menos atividades agrícolas, menos atividades industriais poluidoras, porque nós dependemos das águas dos rios, né? Metade das águas dos rios, outra metade é extraída do subsolo. E a grande sacada nessa questão é nós tentarmos cada vez mais exigir dos governantes e da própria sociedade, de uma maneira geral, né? Atividades que revertam essa situação.
E a gente sempre ouve falar, Celso, que fervendo a água, a gente tira toda a contaminação dela. Isso é verdade mesmo?
Para a água proveniente de poços rasos e fontes, né, mesmo que seja bastante segura, e principalmente para criança, né, no meio rural e periferia, é importante a fervura. E ela resolve, sim, a fervura, nesses 15 minutos, a questão da eliminação das contaminações microbianas, ou seja, os germes que a gente já citou, resolveria a transmissão. Agora, a transmissão química, a fervura não resolve.
Você está ouvindo o programa Viva Vida.
Olha, gente, é muito importante a gente se organizar para discutir os problemas relacionados à água em nossas comunidades.
Sistemas adequados de abastecimento de água trazem como resultado uma rápida e visível melhoria da saúde e das condições de vida de uma comunidade, principalmente porque a água ajuda a prevenir muitas doenças.
Mas, Ângela, e quando a água provoca doenças?
Bem, Mário, aí é preciso ter cuidado redobrado. Se a criança apresentar diarreia, procure o serviço de saúde.
E outra dica importante é oferecer o soro caseiro. Você sabe como prepará-lo? Não? Então, erga o volume do seu rádio e preste bastante atenção na nossa história de hoje.
A receita do soro caseiro é muito simples. Faça o soro usando a colher medida que é distribuída gratuitamente nos postos de saúde. Se você não encontrar a colher medida no posto, peça uma ao líder da Pastoral da Criança.
Pegue um copo com 200 ml de água limpa, fervida ou filtrada.
Pegue a colher medida e acrescente duas medidas rasas de açúcar e uma medida rasa de sal.
Mexa bastante e está pronto. Ofereça de pouco em pouco para a criança beber.
E agora, gente, nós vamos conversar com a doutora Zilda Arns Neumann, fundadora da Pastoral da Criança.
Doutora Zilda, na sua opinião, o que é preciso fazer para que a água não transmita doenças para as nossas crianças?
Uma água potável é vida em abundância. É preciso que a gente sempre cuide da água que se toma e principalmente que se dá às crianças, que as crianças tomem. Se é uma água que não é tratada, que vem de cacimbas ou poços que podem estar contaminados, a gente tem que ferver essa água. Não custa ferver água, é muito mais barato do que depois correr atrás de medicamento. Agora, se a criança tiver diarreia por causa da água que estava contaminada ou por causa da alimentação contaminada, não esqueça o soro caseiro. O soro caseiro é a invenção da medicina mais importante do século passado. Então, não é uma brincadeira, realmente uma ação que pode salvar muitas vidas. Quando a criança tem diarreia ou vômitos, imediatamente fazer soro caseiro. Se não tiver a colherzinha em casa, peça para a sua líder da Pastoral da Criança. Um carinhoso abraço para todos, que Deus vos acompanhe e muita coragem.
Orienta a mãe, pesa a criança, ensina a gestante o jeito de amamentar e transforma o que era dor em esperança.
E agora vamos ouvir a Denacir, da Pastoral da Criança de Santos, estado de São Paulo. Ô Denacir, como é que é feita a campanha do soro caseiro nas comunidades que você acompanha, hein?
A campanha do soro caseiro nas comunidades é feita através do cartaz Esta Receita Vale Uma Vida.
E está aqui no estúdio também a Virgínia Boni, missionária da Pastoral da Criança de Rio do Sul, Santa Catarina.
Virgínia, conte pra gente como é que vocês orientam as famílias sobre o preparo e uso do soro caseiro.
A gente orienta assim, conversa com as mães para saber como é que estão as crianças. E em caso de alguém estar com problema de desintratação, graças a Deus tem muito material para ajudar as famílias nessa situação.
E agora, gente, vamos ouvir o recado da Sirlene Maria Silva Alves. Ela que é da Diocese de Palmas, estado do Tocantins.
Sirlene, qual é o seu recado sobre o soro caseiro? Conte pra gente.
O soro caseiro foi a maior descoberta que fizeram para combater a desidratação. Por isso, a Pastoral da Criança dá muita importância no uso do soro caseiro.
O Rubens de Andrade Dias, coordenador da Pastoral da Criança de Franca, estado de São Paulo, também traz seu recado sobre o soro caseiro. Vamos ouvir.
A gente, quando visita uma família, a gente já doa a colher medida para que ela faça o soro caseiro na própria casa. E a mãe deve utilizar o soro caseiro, porque o soro caseiro salva vidas realmente.
Pastoral da Criança.
E agora, gente, chegou aquele momento especial de conversarmos com o nosso amigo Padre Ângelo Carlesso. Padre Ângelo, nos Evangelhos, Jesus muitas vezes falou da água e a utilizou com muita gratidão. Por quê, hein?
Porque água é uma bênção. Água é vida. É bonito o encontro de Jesus com aquela samaritana. Jesus tem sede, vai ao poço para buscar água. E a mulher é convidada a oferecer água a Jesus. E Jesus então se apresenta a ele como a água viva. Água é saúde, água é fonte de vida. Mas quando não se respeita a natureza, é uma pena. A água que é fonte de vida acaba se transformando em ocasião de morte. Quando nós poluímos os rios, as fontes de água com lixo, com esgoto, com dejetos químicos, a água se torna causa de doença. Por isso é necessário que a comunidade cuide, proteja, cuide bem da higiene para que a água seja defendida e assim ela se torne sempre e somente fonte de vida, promotora da vida, porque a água é bênção. Sem água nós não vivemos, sem água vem a morte. E quando nós matamos a água, estamos matando a fonte da vida e Deus quer vida para todos os seus filhos.
No meu planetinha existe muita água de beber, cachoeira, rio, riacho, mas o rio também sujou. Pera, por favor, pera um pouco, seu doutor. Água é coisa sagrada, não se suja, não, senhor.
E o nosso programa de hoje está chegando ao fim. Queremos agradecer a participação de todos, a sua audiência, e vamos continuar lutando para que todas as nossas comunidades tenham acesso à água de boa qualidade.
Contamos com você no próximo Viva a Vida. Tchau, gente, e até o próximo programa.
Até lá, pessoal. Um grande abraço a todos.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.